Louvor e gratidão seja ao Senhor. Se fôssemos resumir aquilo que hoje ouvimos essa tarde em assim, temas, então seria sobre fidelidade, sobre a obediência, sobre a perseverança. Se olhamos para a passagem da carta aos Hebreus, ou também essa passagem que já foi lida de Moisés, em todos os lugares vimos que Deus abençoou, independentemente de como e quando as pessoas se apegaram a Ele de todo o coração. Talvez leamos a palavra de Samuel, que fala sobre o que ouvimos na noite passada e nessa manhã, sobre o transporte da Arca da Aliança. Eu espero que tenha sido essa passagem que o irmão Branham tinha em mente. Segunda Samuel 6, a partir do versículo 1. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a Arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a Arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadad, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com címbalos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá. E chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Talvez até esse ponto, no que se respeita a essa preciosa e santa palavra de Deus, já ouvimos isso repetidas vezes, especialmente na noite passada, no sermão do irmão Branham, que Davi fez algo que Deus não lhe disse para fazer, aquilo que ele não tinha uma missão recebida do Senhor. E vemos que, portanto, não pôde repousar uma bênção completa sobre isso. O seu empreendimento era, em sua opinião, muito bom, estava certo, mas não foi o momento, não foi a maneira como deveria ser feito ou deveria ter acontecido. Se agora olharmos ou visualizarmos isso para todos os tempos, especialmente para o tempo no qual vivemos, e levamos para nós, então nós colocamos a pergunta a nós mesmos: o que nós estamos fazendo nesse tempo? Não tem significado para nós se não permitirmos que uma palavra fale conosco de tal forma que nós nos façamos a pergunta: como Deus vê as nossas ações, como Deus julga as nossas ações, o que Ele diz sobre aquilo que nós fazemos. Ouvimos o que Deus pensava sobre o que Davi fez. E sabemos, as Escrituras dizem isso, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que agradava a Deus. Ele se apegou a Deus de todo o coração. Mas isso não o impediu de agir com a sua própria autoridade nesse assunto, sem esperar para ver de que maneira Deus queria concretizar essa intenção. E eu creio que eu e todos nós nos colocamos a mesma pergunta. Agimos somente porque queremos fazer algo? Ou esperamos com paciência até que Deus nos dê instruções para fazer algo? Ouvimos a comparação do irmão Branham com todas as grandes campanhas e reavivamentos que os evangelistas realizaram em todos os lugares. E sabemos com quanto esforço, com quanto zelo, e não pode ser negado, com quanta dedicação tudo é feito. E o título, sobretudo, poderia ser Somente para a Glória de Deus. Porque, pelo menos com a boca, se ouve que ninguém quer ter honra própria, mas que tudo deve ser para a glória do Senhor. Mas como é que Deus vê tudo isso? Como Ele julga isso? Recebermos bênção com isso? Ou o resultado será a morte? Nós vemos aqui que alguém, foi Usa, que tocou a carruagem ou a arca e caiu morto. Deus o havia punido. Nós diríamos que Deus deveria ter punido Davi, não é certo? Porque, afinal de contas, Davi foi o culpado de toda coisa. Estou pensando agora na contagem do povo, o censo. Quem fez o censo também não foi Davi? Lá também, Davi se deixou seduzir, se deixou guiar dessa forma. Ele mandou fazer o censo. E quando Deus aplicou a punição, quem foi afetado? A quem foi atingido? As pessoas que participaram. E eu não sei, mas eu quero dizer que o povo de Deus, nesse tempo, é culpado em que tantas coisas são feitas que não é feito de acordo com a vontade de Deus. Eu não sei se podemos seguir esse pensamento. Será que alguém poderia ter construído uma universidade de US$52 milhões se o povo de Deus não tivesse dado dinheiro e apoiado e feito tudo? Nenhum homem, ninguém pode fazer nada se não houver pessoas que tornem tudo possível. E assim também foi com Davi, com esses homens. Eles não poderiam ter feito nada se as pessoas não estivessem se o povo não estivesse disposto a ir com eles para que pudessem fazer isso. Mas nós, nessa época, reconhecemos uma coisa, que não vamos aonde quer que algo seja feito, mas queremos ir onde Deus faz algo. Não onde um carro novo é fabricado para depois ser colocado lá a Arca da Aliança. E você sabe muito bem que se nós faremos... Isso não é uma crítica, isso é apenas uma constatação de fatos. Quantas vezes a palavra revelada por Deus nesse tempo trouxe a morte apenas porque foi manuseada sem autorização, de uma forma que não foi ordenada por Deus. Portanto, ela trouxe a morte para muitos, assim como trouxe a vida para muitos e pleno cumprimento. E esperamos que pertençamos àqueles que não fazem nada por própria vontade. Não está no meu coração e não na minha vontade, mas isso somente não seria uma desculpa. Somente isso não é justificativa. Ouvimos isso de Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele teve a revelação de que a Arca da Aliança precisava voltar, que ela pertencia ao povo de Deus, e que com o retorno da Arca da Aliança, Deus voltaria a ser o Deus da Aliança no meio deles. Tudo isso lhe foi revelado pelo Espírito de Deus. Só uma coisa ele esqueceu. Ele deveria ter esperado para ver de que maneira Deus iria fazer isso. E ele quis fazer sozinho e assumir alguma coisa, ao invés de esperar até receber a instrução de Deus sobre como e quando isso deveria ser feito. Portanto, somente a sinceridade todos podem ter. Eu não acusaria ninguém de hipocrisia ao lidar com a palavra de Deus, a ninguém. Não importa a que congregação ou comunidade alguém pertença, quando vão ao culto, não para fingir, então eles vão lá porque eles têm um anseio interior e um desejo de ouvir sobre Deus, ou vivenciar a Deus, ou talvez o sentimento de culpa, ou medo da morte e da vida após a morte, seja o que for. Mas não podemos simplesmente acusar as pessoas de hipocrisia assim, de forma generalizada. Mas vemos que isso não é suficiente. É preciso esperar até que agrade a Deus fazer algo. E quantas vezes as pessoas já se viram dispostas a fazer algo sem que Deus lhes tenha dado o mandato para isso? A posição da Arca da Aliança do Senhor tem a lei de Deus, as instruções, era o testemunho que estava nela. Podemos ler isso em Moisés, no Êxodo, Êxodo capítulo 25, a partir, Êxodo 25, a partir do versículo 10. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura, e cobri-la de ouro puro, por dentro e por fora cobrirás, e fará sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia e as cobrirás com ouro, e as colocarás, as varas, nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás 1 querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório ou a tampa. As faces deles, uma de fronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Esta é uma das indicações mais importantes que temos aqui. Entre os 2 querubins, a partir da placa de cobertura, ali falarei eu mesmo contigo e te comissionarei tudo o que tenho a dizer aos israelitas por seu intermédio. não se tratava apenas de uma forma a que Deus, o Deus vivo, queria se mostrar como vivo, a que ele queria dar instruções, a que ele queria falar, a que ele queria se revelar, a que ele queria dizer ao seu povo o que eles deveriam fazer. E o povo de Israel sabia muito bem que, quando a Arca da Aliança estivesse no meio deles, então Deus pode falar. Então ele pode dar instruções a eles e dizer o que ele quiser a eles, o que deseja deles. Mas quando a Arca da Aliança é retirada do meio deles, os dois querubins não estão lá, o Senhor Deus não fala mais. E é por isso que Davi estava, de fato, ansioso para trazer de volta a Arca da Aliança. Ele certamente desejava que Deus falasse. Ele queria que Deus falasse com seu povo novamente. Mas vemos que ele não pôde esperar o tempo certo. Eu penso em outro exemplo, e eu creio que eu vi corretamente quando o irmão Branham disse em um dos últimos sermões: enquanto o povo de Israel estava no Egito, eles eram simplesmente chamados de povo de Israel, mas com o êxodo, com a partida, eu acho que todos vocês ouviram bem, eles se tornaram a congregação do Deus vivo. Todos vocês ouviram? É claro que sim. Com a partida, com o êxodo, eles não somente foram chamados povo de Israel, disperso, assim por diante, mas uma congregação com culto fixo, com instruções obrigatórias, com aquilo que Deus exigia deles. Deus lhes deu tudo o que precisavam saber. Assim, eles se tornaram a congregação de Deus. Mas com o momento em que Moisés subiu para receber as instruções de Deus, algo aconteceu lá no vale, como vocês sabem muito bem. Arão fez um bezerro para eles. Um bezerro. E o que aconteceu? Quando Moisés retornou com as instruções de Deus, ainda em suas mãos, com os mandamentos que Deus havia dado, ele esmagou a tábua ao pé da montanha, depois esmagou o bezerro, reduziu tudo a cinzas e, se me lembrem, aspergiu sobre a água, certo? E fez os israelitas beberem disso. O que foi isso? Arão, um homem que era próximo de Moisés, de Deus, não era? Não, é claro que sim. Ele não esperou, não pôde esperar que Moisés voltasse com a decisão clara de Deus. Como diríamos hoje, com o assim diz o Senhor. Com o que Deus exigia que fosse ordenado, decretado, de fato, o que Deus exigia do seu povo. E, num piscar de olhos, ele já tinha em mãos a oportunidade de fazer algo, de criar algo ele mesmo. Irmãos e irmãs, isto já é basicamente uma indicação que já desde o início, quando começamos a falar da congregação de Deus no Antigo Testamento, duas coisas estavam eficazes atuando. Por um lado, Deus, por meio da revelação de sua palavra, que ele deu aos seus servos e profetas, ordenanças obrigatórias para sua congregação. E por outro lado, havia homens no meio da congregação que tomaram iniciativa, num piscar de olhos, e já tinha a discórdia no meio do povo de Deus. Se lemos a história da igreja, então descobriremos que, ao lado da obra de Deus, em todas as épocas, pessoas fizeram sua própria obra, naturalmente, com a pretensão piedosa, religiosa, de que tudo seja cristão. Agora, vale discernir onde Deus está trabalhando. O povo de Israel teria que ter sabido que Moisés, como homem de Deus, ele havia sido confirmado e que Deus havia descido com a coluna de nuvem e fogo para falar com ele e dar-lhe instruções. Mas eles também não podiam esperar. Eles disseram: nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Assim eles disseram: nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Faça um bezerro para nós. E o que foi? Arão ouviu isso e disse: isso foi o espírito de idolatria no coração daqueles que haviam sido tirados do Egito com a mão poderosa do próprio Deus. E hoje trata-se de decidir e discernir, de querer onde está o Espírito de Deus, o Espírito da revelação. Ele pode esperar. Ele não vai dizer: nós não sabemos o que fazer agora, o profeta se foi, então agora há inquietação entre as pessoas, vamos fazer algo. Não importa o que aconteça. Isso não está fora de questão. Aqueles que têm o Espírito de revelação, eles podem esperar. Eles podem ser pacientes até que Deus faça algo. E eu creio que o Senhor nos concedeu isso pela graça. Não que tenhamos feito alguma coisa, mas nós pudemos esperar até que o próprio Senhor fizesse fazer aquilo, o que Ele queria que fosse feito. Sabemos e ouvimos que tem que ser o tempo certo, tem que haver a comissão, tem que haver a instrução de Deus. E nós temos que ser pacientes até que agrade ao Senhor fazer algo. E vocês podem hoje percorrer por todos os países. Vocês podem percorrer por nosso país. E em todos os lugares há pessoas que não podem esperar. Que elas estão criando algo, estão fazendo algo. É claro, todos eles se referem ao profeta. Por que não? Mas isso não legitima ninguém. Pelo contrário, quem realmente tem o Espírito da revelação de Deus em seu coração será capaz de distinguir o do que se trata. Ele será capaz de discernir se alguém apenas está fazendo algo para fazer algo ou se estamos agindo sobre a ordem do Senhor. Não é apropriado falar em causa própria aqui, mas uma coisa é certa: nós não fazemos simplesmente algo, mas o que acontece, isso acontece sob missão de Deus. Eu jamais me esquecerei quando eu escrevi a primeira brochura e tinha acabado. Eu já disse isso aqui antes, eu sequer como se escreve, como se faz uma brochura. Escrever nunca foi assim adequado para mim. Eu preferia passar 3 horas cavando ou arando o jardim do que me sentar e escrever 3 horas. E normalmente escrevemos assim, com atenciosamente, alguma coisa assim, e respeitosamente, alguma coisa assim. E quando eu terminei, sem pensar, sem saber, minha mão continuou agindo sob mandato de Deus, irmão Frank, sem o menor pensamento, sem a menor hesitação. Isso não foi uma coincidência. Se Deus não tivesse dado a ordem, eu nunca teria escrito e teria vergonha hoje disso. Mas Deus, o Senhor, cuidou para que sua palavra revelada pudesse ser proclamada da mesma maneira que Ele a tornou conhecida por meio da boca do profeta, sem acrescentar ou retirar algo dela. Isso sobre a face da terra e diante do Deus Todo-Poderoso. Muitos a ouviram e aceitaram e chegaram à convicção que o Senhor Deus, nesse tempo, visitou o seu povo em misericórdia. Eu vos digo, eu ainda estou pronto para esperar. Mesmo se hoje aqui, nessa manhã, eu disse que no dia 11 de junho desse ano serão 40 anos após o Senhor ter falado com o irmão Branham lá, do lado, lá no Rio Ohio, naquela época, assim como João foi enviado antes da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursor da segunda vinda de Cristo. Eu sei, 40 anos é uma geração inteira. Nunca uma geração se passou ou ficou por mais tempo, mas isso não me levará a fazer uma especulação sobre tempo. No máximo, isso fará que eu me torne mais grato ainda a Deus e ainda ganhe tempo mais ainda, que ainda pessoas, o que vai além do tempo, o que é isso? Isso é coisa de Deus. Nós queremos comprar o tempo e carregar a sua palavra revelada por ele em nossos corações, mesmo sabendo que o tempo vai acabar aos poucos. E quando pensei no que está à nossa frente, visto aqui localmente, aqui na intenção, quero dizer, alguns certamente ficariam chocados e diriam, por um lado, vocês esperam o retorno de Jesus Cristo e, por outro lado, vocês ainda têm planos para realizar algo? O irmão Balk está sentado aqui e ele me disse que ele não terminar o trabalho até que o senhor tenha vindo. E o senhor Scheffler sentou ao meu lado e disse, então, o que perdemos? Isso é bom, isso está bem assim. E eu fiquei muito satisfeito por esses dois velhos guerreiros por falarem com sabedoria. Ambos falaram com plena sabedoria. E eu gostei muito disso. O que é isso? Faremos tudo o que Deus colocar em nosso coração. E para isso que o Senhor der graça, nós nos alegraremos de todo nosso coração e com toda nossa alma. Vocês já ouviram o irmão Branham? Ele frequentemente fez a observação: há tantos têm que estar de pé, não há espaço. Então, ele disse, você viu, então construa esse lugar maior, irmãos, então você transforma um lugar que comportava 300 pessoas em um lugar que pode comportar pelo menos 600, 700 pessoas, e ao mesmo tempo, ele diz, a vinda do Senhor está às portas. Irmãos e irmãs, se olharmos para todos os nossos exemplos, todos eles eram sóbrios até o último dia. E fizeram assim, como se o mundo ainda continuasse assim, mas esperavam, estavam na expectativa do retorno de Jesus Cristo em seu coração o tempo todo. E o mesmo nós faremos. Não importa o que fazamos terrenamente ou não façamos, uma coisa é certa, o retorno de Jesus Cristo permanece diante dos nossos olhos. E sabemos que não levaremos nada conosco, nem o salão, nem os meios para construí-lo, nada. Ambos serão deixados para trás, ambos. Importante é que nós sejamos levados juntos. Isso é importante. Isso é importante. Todo o resto pode ficar aqui. O que quer que for a vontade de Deus, faremos isso para o louvor e a glória do seu santo nome. Isso eu já sei hoje. O que quer que seja feito, nós todos o faremos com tanto esforço para que o suor escorra pelas nossas testas, mas faremos isso na unanimidade do Espírito, como for do agrado do Senhor, louvado seja o seu nome, que ele nos possa dar essa lição, colocar sempre diante dos nossos olhos, para que não façamos algo, mas que façamos aquilo que é agradável a ele, para louvor e para glória do seu nome. Amém. Nós nos levantamos para a oração. Pai Celestial, nós te agradecemos do fundo do coração, pois também nessa tarde tu estás presente por meio da tua palavra, por meio do teu Espírito, tu falaste ao nosso coração. Fiel Salvador, tu trouxeste todas as coisas, quando estivesse caminhando sobre a terra, tudo o que foi trazido, todas as petições, pudemos trazer tudo a ti, mesmo do teu estado de filho, como já o tiveste. Tu fostes aperfeiçoado pela obediência, meu Deus no céu, como está conosco. Se não formos obedientes, como alcançaremos a perfeição? E nós falamos sobre a conclusão, o aperfeiçoamento da congregação, Deus fiel, por obediência isso será feito, obedecendo às palavras reveladas por Deus e à vontade revelada por Deus nesse tempo. Ó, nós te louvamos. A Arca da Aliança está aberta no céu e a tua palavra está revelada aqui na terra. Aleluia! Louvor e glória ao teu maravilhoso nome. Ninguém precisa tirá-la dos filisteus, ela está no meio da congregação do Deus vivo. Aleluia! Louvado seja o teu maravilhoso nome. Aqui ninguém está desautorizado, todos estão autorizados a participar da revelação do Deus Todo-Poderoso nesses últimos dias. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos. Sim, nós te adoramos. Grandes coisas tu fizeste no nosso meio. Nós louvamos o poder do teu sangue, o poder da tua palavra e o poder do teu Espírito Santo. Continue trabalhando poderosamente a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.